Enquanto o computador abre aqui, vamos abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Mateus, capítulo de número 2. E nós iremos ler do verso 1 até o verso de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito de menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O Evangelho de Mateus, ele tem as suas características, como todos os livros da palavra do Senhor Deus. E este Evangelho, ele abre com uma árvore genealógica de Cristo. Nós podemos ver isso no capítulo de número 1. Para muitos leitores da atualidade, esta lista de nomes não seria provavelmente de nenhum interesse. Qual é o interesse em ler a genealogia? E por vezes alguns irmãos, desavisadamente, ao chegarem nas genealogias, pulam essas passagens e não entendem que aquilo faz parte da inspiração divina e tem o seu propósito ali muito bem descrita. Contudo, devemos ter em mente que Mateus escreveu principalmente para judeus. Isto explica o fato de que ele começa numa linhagem descendente com a pessoa de Abraão, mas não recua até a Adão, como está escrito no livro de Lucas. Por que essa diferença? Por que a Mateus faz essa diferença até Adão, até Abraão e não até Adão? Porque para os judeus, e Mateus escreve especificamente aos judeus, e eles entendiam de maneira muito clara aquilo que estava determinado ali no livro, para um judeu, a genealogia nunca era de pouca importância. Depois da conquista de Canaã, era importante determinar o local da residência da família, porque a ocupação da terra era por lei divina, segundo as suas tribos. Saber de onde vieram, qual era a sua tribo, qual era a sua possessão. E não somente isso. A genealogia também era importante para depois do período da Babilônia. Se uma pessoa pretendesse possuir prerrogativas sacerdotais, ela tinha de provar a sua linhagem sacerdotal. Do contrário, ela era excluída desse ofício. Isso está lá em Esdras, capítulo de número 2, versículo de número 62. E Mateus tem esse propósito de mostrar também uma linhagem sacerdotal do Cristo. De onde ele veio? Qual a sua origem? Qual a sua possessão? E isso era importante para o ouvinte daquela época. Por isso, a genealogia de Mateus é tão importante para os judeus quanto para nós, pois mostra o cumprimento das profecias do Antigo Testamento quanto à vinda do Messias. De onde viria? Quem era ele? Nós podemos ver isso de maneira ainda muito mais clara ao desenvolver o próprio texto, como nós podemos ver ainda no capítulo de número 2, versículo de número 5, quando Mateus ele traz de maneira clara as profecias sendo cumpridas na pessoa de Cristo. Aquele de quem nós estamos falando é aquele de quem os profetas falaram. A profecia se cumpriu, ei-lo conosco, eis a sua genealogia, venham adorá-lo. É isso que Mateus traz ao escrever toda a genealogia, destacando as profecias cumpridas na pessoa de Cristo. Como eu disse, isso está no versículo de número 5, já no finalzinho dele, como diz, como está escrito por intermédio do profeta, por intermédio do profeta, ainda no verso de número 15, aquele que nasceu é o Cristo anunciado pelos profetas, e as profecias se cumprem nele. Versículo de número 15 ainda nos ensina assim: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. O Senhor Deus é o Senhor da história, soberano sobre todas as coisas, e nada acontece por acaso. As profecias estão acontecendo diante dos olhos daqueles homens, e Mateus faz questão de mostrar isso. Podemos ver isso mais uma vez ainda no verso de número 23. Começa a profecia no capítulo de número 1, e Mateus vem desenrolando todas as profecias a respeito do Cristo e do seu nascimento, para que tanto eles quanto nós possamos crer que aquele de quem se fala foi anunciado pelos profetas. Versículo de número 23 do capítulo de número 2, mais uma vez falando a respeito das profecias: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, essa genealogia, essa abertura do livro de Mateus, traz estas verdades para o povo, como também traz estas verdades para cada um de nós. Ainda em Mateus, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 17, deparamos com uma genealogia descendente que segue de José a Jesus. Já essa genealogia lá em Lucas, capítulo de número 3, do verso 23 até o verso de número 38, nos apresenta uma árvore genealógica de Cristo ascendente, que termina em Maria e não em José. Por que uma termina em Maria e a outra termina em José? E Mateus vai explicar isso, porque o propósito dele também, além de falar a respeito das profecias, é para mostrar as duas naturezas do Criador, as duas naturezas do Redentor. E ele faz isso propositalmente. Ou seja, a genealogia de Mateus não é simplesmente um apêndice, mas se acha estreitamente relacionada com a substância de todo o capítulo e de todo o livro. Assim, no cabeçalho da genealogia, no versículo de número 1, e voltem lá um pouquinho, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 1, Mateus aqui, ele já traz essa profecia, não somente a profecia, de onde viria o Cristo, da casa que ele estaria. Mateus, ele mostra de maneira muito clara a genealogia, intitulado como o filho de Davi, filho de Abraão. Isso é repetido de novo no verso de número 6, tá bom? Quando ele vai falar a respeito destas verdades, quem era Jesus, de onde ele estava vindo, a profecia se cumprindo no filho de Davi, ele reaparece novamente estas verdades ainda a respeito disso daí em outros versículos, versículo de número 20 e tantos outros, para mostrar quem é Jesus, de onde ele vem e a profecia se cumprindo na pessoa dele. Podemos ver isso ainda aí no verso de número 20, a respeito do capítulo de número 1, verso de número 20 do capítulo de número 1, onde é aplicada a José, o pai de Jesus. Porém, observa-se a forma bastante cuidadosa em que a relação de José é descrita com a Jesus. Podemos ver isso, versículo de número 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Agora veja o que está escrito no verso de número 16, ainda do capítulo de número 1. Porque a genealogia de Lucas termina com Maria e de Mateus é em José. E Mateus, ele traz essa verdade para entendermos alguns aspectos a respeito do nosso Redentor, quando ele diz: de Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Por estes versículos, na genealogia, fica evidente que o evangelista, que Mateus, está propositalmente impedindo a possibilidade de que o leitor venha a pensar que José é o pai físico de Maria, de Cristo. Quando ele traz essas verdades a respeito do nascimento de Jesus, apontando Maria como sua mãe, o autor está deixando bem claro que José não é o pai físico de Cristo, apontando as suas duas naturezas, apontando o verdadeiro Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixa subentendido a partir dessa genealogia é que, embora Maria seja de fato a mãe de Cristo, isso não é negado em momento algum nas Escrituras ou até mesmo por Mateus. José era o seu pai, não no sentido natural e somente no sentido legal. Este é o propósito de deixar José como marido de Maria e não como pai do Senhor Jesus, pois ele não é o pai. Maria é a mãe, demonstrando as duas naturezas do nosso Redentor, onde o pai é Deus. Esse é um propósito aqui muito claro já na genealogia. Nos é apresentado também, ainda na genealogia, o nome do nosso Redentor e do seu ofício. Nos é dado Jesus o Cristo. Essa palavra Cristo equivale do grego, do nome hebraico, para Messias. Também, mais uma vez, o autor aqui, Mateus, quer trazer verdades para aquele povo e para nós ainda nos dias de hoje. Mostra que aquele a quem se refere foi ungido pelo Espírito Santo. Portanto, o Cristo, o Messias, aquele de quem nós estamos falando, que se cumpriu todas as profecias, que José não é o pai físico, mas Deus é o pai daquela criança, sendo ele divino e humano. O autor traz aqui esta verdade sobre o seu ofício. Este é o Messias ordenado, separado e habilitado para consumar a tarefa de salvar o seu povo. Para isso, mais uma vez, creio eu que Mateus esteja em sua mente a profecia que se encontra lá em Isaías 61, versículo de número 1, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Messias chegou. Essa é a introdução do livro de Mateus. O Messias anunciado pelos profetas está entre nós. Aquele que viria para trazer a redenção do povo, ei-lo conosco. Venha adorá-lo. O nosso Redentor chegou. Esta introdução tão bela do livro de Mateus. O nosso Cristo, o nosso Messias, o nosso Redentor já veio cumprindo as promessas. Agora, passando para a parte do nosso texto que nós lemos, capítulo de número 2, de conformidade com a promessa de Deus para Davi, e mais uma vez trazendo as promessas, lá em 2 Samuel, capítulo de número 7, do verso 12 até o verso de número 13, que fala do seu herdeiro, mais uma vez essa promessa se cumpre na pessoa do nosso Cristo, que diz assim, a profecia e a promessa: quando teus dias se cumprirem e descansares com teu pai, Deus falando isso a Davi, mas apontando para aquele que viria, que haveria de vir, da sua casa, da sua descendência, viria alguém que reinaria e que iria trazer a redenção ao povo do Senhor Deus. Se cumpre mais uma vez na pessoa do nosso Cristo quando diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu reino. Davi, da tua casa, da tua família, virá um rei. Esse nascerá da Virgem. Todas as promessas se cumprindo, se desvendando aos olhos dos judeus, e hoje realidade para a nossa vida. Jesus é o Filho cujo trono será estabelecido para sempre. Meus queridos, eu quero deixar aqui uma palavra aos irmãos, para que possamos olhar não somente a narrativa, mas as verdades que ela traz. O nosso Redentor vive. Aquele a quem foi anunciado pelos profetas no passado, ele já veio, e todas as promessas referidas a ele se cumpriram, e todas aquelas que hão ainda irá se cumprir na pessoa do nosso Redentor. Portanto, convinha este rei da descendência de Davi, convinha que lhe fosse atribuída homenagem real. E isso não só por parte dos judeus, mas também dos gentios, porquanto ele é o Senhor de todos. E o chamamento do Evangelho se dirige a todos, sem levar em consideração raça ou nacionalidade. Assim vemos que existe uma estreita conexão entre o capítulo de número 1 de Mateus e o capítulo de número 2. Ou seja, o capítulo de número 1 revelou que Jesus merece honra real reconhecida pelos judeus. Quando ele traz no versículo de número 1, ele é o filho de Davi, ele é o rei. O capítulo de número 2 revela que ele recebe honra real dos gentios na presença dos magos e os presentes que ele recebe. Cristo, unindo as duas alianças, a sua promessa, judeus e gentios, numa só pessoa, num só Redentor, capítulo de número 1, o rei dos judeus, o filho de Davi, versículo capítulo de número 2, o rei dos gentios, agora é adorado e servido pelos magos. Mas há algumas perguntas que precisamos responder aqui. A primeira pergunta é: quem são esses magos? Quem são eles? De onde esses homens vieram? Nós já sabemos que esses magos, dentro de uma teologia, ele representa os gentios adorando o Senhor, trazendo as promessas de uma só nação, um só povo. Mas quem são eles? Tantas histórias, tantos mitos se fala a respeito destes homens e de onde vieram. Alguns acreditam que esses magos que vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém, eles eram medos ou persas. É fato que nas diversas dispersões dos judeus que ocorreram no século 8, no século 6 antes de Cristo, alguns judeus foram deportados para as cidades dos medos e para países vizinhos. Daí entendemos um pouco a soberania e o governo do Senhor na dispersão dos judeus para a proclamação do Evangelho entre os gentios. Porque o Senhor Deus permitiu no passado que aquele povo fosse disperso para tantos outros lugares, para que se cumprisse a promessa que vemos hoje. Às vezes nós não entendemos o propósito do Senhor na nossa vida. Porque saímos de um lugar, porque nascemos aqui, porque estamos nessa família, porque Deus permitiu que aquele povo fosse espalhado por tantos os lugares, para que se cumprisse a promessa do Senhor. Outros povos ouvirão a meu respeito, e eles virão e me adorarão. Isso se cumpre mais uma vez, meus queridos, em Atos capítulo de número 2, do verso 8 até o verso de número 11. Entendendo um pouco essa soberania, esse agir do Senhor Deus na história, espalhando o seu povo para a proclamação do Evangelho a todas as nações. Olha o que diz em Atos capítulo 2, do verso 8 até o verso de número 11. O evento aqui é o Pentecoste. Diz assim a palavra do Senhor: e como ouvimos falar cada um em nossas próprias línguas materna, somos pardos, medos, helenistas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Esses homens sabiam quem era o Senhor. De onde eles aprenderam? Quem ensinou essas verdades dele para eles? Podemos entender que o Senhor Deus, na sua soberana vontade, espalhou o seu povo sobre a terra para anunciar o Evangelho também aos gentios, para que se cumprisse a promessa do Senhor. Não fica aqui registrado, e aí traz-se alguns mitos, algumas lendas, não fica aqui registrado quantos magos eram. Às vezes temos a tendência de dizer que eram 3, não é? A Bíblia não fala sobre isso. O fato de oferecerem à criança 3 presentes, e isso está no versículo de número 11, tem suscitado a teoria de que haviam 3 homens. É duvidoso se essa inferência é justificada, embora certamente seja possível que seja 3. Tampouco existe qualquer base para afirmarmos que eles eram reis, porque por vezes a gente afirma que eram 3 reis magos. As escrituras não dizem isso, nem na profecia que está lá em Salmo 72, versículo de número 10, quanto em Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 3, traz qualquer afirmação a respeito disso. Os versos que se cantam nos 3 reis magos do Oriente pertence à vasta coleção lendária das tradições natalinas, apenas. Nós não podemos afirmar aquilo que as escrituras não nos dizem. Acrescenta-se igualmente os nomes místicos desses 3 magos. Talvez aqui alguém saiba o nome dos 3, não é? Melquior, Baltasar e Gaspar. A crença de que um veio da Índia, um outro do Egito e outro da Grécia, que foram subsequentemente batizados por Tomé e que seus ossos foram descobertos por Santa Helena, foram depositados na igreja de Santa Sofia em Constantinopla e depois foram transferidos para Milão e finalmente levados para a grande catedral da colônia. É preciso ser muito credo para acreditar nesses mitos, pois as escrituras não nos ensinam isso. E por vezes ensinamos isso aos nossos filhos. Uma coisa é certa a respeito desses 3 ou desses magos, desses homens que se apresentam na palavra. Nem por um momento os magos expressam qualquer dúvida em relação ao fato do nascimento recente daquele do qual eles denominam o rei dos judeus. Para eles, o nascimento é real e o título é verdadeiro. Isso é o que nos importa. Cristo veio e ele é o rei dos judeus e o rei dos gentios. Queremos adorá-lo. Isso é que importa. Isso que devemos ensinar. O que esses homens desejam é simplesmente obter resposta à sua pergunta: onde ele está? Onde está o rei dos judeus, a quem queremos adorá-lo, servi-lo? Isso fica evidente pelo que segue, quando ele diz: vimos uma estrela em sua nascente e viemos adorá-lo. Talvez aqui levantemos também mais 2 perguntas, não mais quem eram esses magos e de onde vieram e quantos são. Isso não importa. Mateus, quando ele pinta este quadro, ele retira esta informação. E nós vamos ver o porquê disso um pouco mais lá na frente. A primeira pergunta que podemos colocar agora, quando os magos dizem: porque vimos a sua estrela em seu nascente e viemos adorá-lo, a primeira pergunta é: qual a natureza dessa estrela? Que estrela é essa? Qual o significado dela? A segunda é: como foi que estes homens relacionaram o nascimento dos judeus a essa estrela? Que estrela era essa? Quanto à primeira pergunta, que estrela era essa? Várias respostas são dadas. Primeiro, era uma estrela genuína, como o sol assim o é. Uma estrela normal. Segundo, era o planeta Júpiter, associado com frequência com o nascimento dos reis, denominado, portanto, planeta rei. Essa estrela era um planeta Júpiter? Essa estrela no qual esses homens, que guiavam esses homens, era uma estrela normal, como qualquer outra estrela no céu, e eles utilizavam da astronomia? Em terceiro lugar, a respeito dessa estrela, ela era um cometa agindo de forma errante, que caminhava e que parava e que seguia? De uma coisa é certa, também a respeito da estrela e dos magos, era um objeto físico que podia ser visto e observado pelos olhos humanos. É só isso que as escrituras nos ensinam. Isso está no versículo de número 7, olha o que diz aí do capítulo de número 2. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Isso está no versículo de número 9, a respeito dessa estrela. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. E isso está também no versículo de número 10, quando diz: vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Que estrela era essa? Também não sabemos. Qualquer coisa que viermos falar a respeito dela, não é o foco da narrativa de Mateus. A segunda pergunta também a respeito desta estrela, não faremos melhor, não temos resposta, ainda que se pode presumir com certa segurança que os magos aprenderam dos judeus a esperar a vinda de um libertador. Nas dispersões do Antigo Testamento, uma coisa é certa: eles ouviram e creram no Evangelho. Isso está lá em João, capítulo de número 4, do verso 25 até o verso de número 26, quando fala a respeito que não somente os judeus, não somente os gentios aguardavam a vinda do Senhor. Diz assim: eu sei, respondeu a mulher, quando Jesus fala a respeito de si, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou que falo contigo. Eles aguardavam a vinda do Messias. Que estrela é? Não sabemos. Quantos magos? Não sabemos. Eram reis? Não importa. Como que eles souberam? Mateus não traz essa verdade. O fato de não sabermos muito sobre a estrela, os magos, é precisamente este fato que faz a história de Mateus tão linda. Tudo mais é deixado fora do quadro, a fim de que toda a ênfase seja dada na intenção daqueles homens. Eu vim adorar. Essa é a ênfase. Esse é o quadro que Mateus apresenta para nós. Estrela obscura, magos obscuros, a luz brilha na pessoa de Cristo. Viemos adorá-lo. Não nos é dada uma descrição detalhada da estrela, não nos diz como os magos relacionaram a estrela ao nascimento, não nos é dito quantos magos eram, como eles eram, estavam vestidos, como morreram ou onde foram sepultados. Tudo isso e muito mais foi intencionalmente deixado envolto à sombra, com o fim do contraste da luz do nosso Cristo. É por isso, meus queridos, que Mateus traz essas verdades. O nosso Redentor, ele é o centro daquilo que nós estamos estudando. Queremos saber de tantas outras coisas, quantos magos, da estrela. Mateus não traz isso porque não é de importância. No versículo de número 3 ainda do nosso texto, trazendo um pouco mais essa luz da verdade de Mateus, no versículo de número 3 diz assim: quando o rei Herodes ouviu isto, atemorizou-se, e com ele toda Jerusalém. Por que o rei Herodes ficou atemorizado a respeito das verdades daquela criança? Por meio da conexão dos versos 2 e do verso de número 3, fica evidente o fato de que os magos não se dirigiram imediatamente ao palácio. Foi de forma indireta que o rei ficou a par dos acontecimentos. Foi informado de que estranhos haviam chegado de terra distante, perguntando a respeito de uma criança recém-nascida, chamada Rei dos Judeus. Isso apavorou Herodes e toda Jerusalém. Jerusalém por quê? E a gente não pode confundir aqui Herodes com Herodes Antipas, que mandou cortar a cabeça de João Batista. O mesmo envolvido na morte de Jesus, são dois Herodes totalmente diferentes. Estamos falando de Herodes o Grande. E Flávio Josefo, quando vem falar a respeito desse homem, ele diz que Herodes era capaz, astuto e extremamente cruel. Por isso Jerusalém estava alarmada, porque essa notícia apavorou o coração de Herodes. E Jerusalém sabia que agora este homem iria levantar todo o seu esforço para destruir o rei dos judeus. Podemos ver isso no verso de número 16. Por isso que Jerusalém ficou apavorada, quando ele diz: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara aos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Mais uma vez, as promessas do Senhor Deus se cumprindo. Versículo de número 4 ainda, desenvolvendo o nosso texto, quando ele diz: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E aqui é interessante. Herodes sabe exatamente aonde ir em busca daquela informação tanto desejada. Ele procurou os escribas e os sacerdotes, ou seja, ele procurou aquele quem conhecia as verdades do Senhor Deus. E com isso, meus queridos, eu quero trazer algumas aplicações, trazendo todas essas verdades do nosso texto. Quem era, as profecias, o Messias, Herodes. Eu quero trazer algumas aplicações diretas para a nossa vida nessa noite. Em primeiro lugar, por vezes, meus queridos, os que estão mais próximos do Senhor não se deixam entender quem era o Cristo. Aqueles sacerdotes, eles falaram de maneira tão clara. Olha o que diz o verso de número 6 aí: Às vezes nós sabemos explicar de maneira tão clara a respeito das Escrituras, a respeito do nosso Cristo, mas nós não o conhecemos. Nós não sabemos quem é. É somente alguém que fala a nossa boca. E estes sacerdotes, estes homens, não conheceram o Cristo, por mais que falassem com a sua boca. Olha o que diz o verso de número 5 e o verso de número 6, 4, a partir do versículo de número 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Quem é o Cristo? Quem é o Salvador? Onde ele vem? Como que vai acontecer? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Sabe, meus queridos, nem sempre os que desfrutam dos privilégios religiosos são os primeiros a honrarem a Cristo. Deveríamos pensar que os escribas e sacerdotes fossem os primeiros a ir a Belém. Eles sabiam de tudo, conheciam a verdade, conheciam a profecia, mas isso não aconteceu. E às vezes isso acontece na nossa vida. Conhecemos a verdade, ensinamos as Escrituras a tantas outras pessoas, mas por vezes estamos tão longe do Senhor. Em segundo lugar, nem sempre o conhecimento das Escrituras nos leva ao conhecimento da graça de Deus. Estes mesmos sacerdotes conheciam, mas como eles estavam longe do Evangelho, observe como o rei Herodes indagou os sacerdotes acerca de onde Cristo deveria nascer. Note também a prontidão que eles lhe deram a resposta. Notamos que estavam perfeitamente familiarizados com o teor das Escrituras. Entretanto, eles mesmos nunca foram a Belém em busca do Salvador. Também não quiseram acreditar nele quando ele começou o seu ministério. Os queridos irmãos, cuidemos para nunca satisfazer somente o conhecimento mental. É importante conhecer teologia? Claro que é. É importante conhecer as Escrituras? Claro que é. Mas uma pessoa pode ser possuída de profundo conhecimento, mas entretanto está perecendo na ignorância dos seus pecados. Isso é triste quando a gente olha esses fatos aqui. Aqueles homens sabiam quem era o Cristo, conheciam a profecia, deu de forma detalhada onde e quando este Messias ia nascer, mas era somente conhecimento. Não tinha no coração. A conduta destes magos, e é a terceira aplicação que eu quero trazer à nossa vida nesta noite, a conduta destes magos nos mostra que há muitos servos espalhados nesta terra, em lugares e famílias que não conhecemos. Os homens podem nascer em lugares distantes, no entanto, eles podem tornar-se sábios para a salvação. Tantas vezes olhamos algumas pessoas e negligenciamos, discriminamos. Existe uma música que é do tempo do Emerson, Oficina G3. Ele diz algumas verdades ali que eu acho interessante. Ele olha para o pobre, é pobre. Ele olha para o rico, é rico. não conhece a Deus. E aqueles homens ricos conheciam a palavra, deram tudo. A palavra do Senhor Deus diz que eles abriram o seu cofre e deram tudo a Ele. Isso nos mostra a graça divina, não está limitada a pessoas, a lugares e a famílias. O Senhor Deus tem agido no meio do seu povo, homens dos quais não sabemos os nomes, homens dos quais nem sabemos quantos eram, só sabemos de uma coisa: eles vieram abrir os seus cofres e servir os seus bens ao Senhor nosso Deus. Terceira e última verdade a respeito disso diz respeito aos presentes dados ali. Não sabemos ao certo o propósito daqueles presentes. Há tantos comentários, mas dentre todos eles eu quero trazer um comentário de Mateus Henry a respeito dos presentes daqueles homens. Para Mateus Henry, aí eu abro aspas, ele diz o seguinte: foi um ato da providência do Senhor, enviando socorro oportuno para Maria e José em situação de extrema pobreza. Eles tinham que fugir para o Egito. Eles não tinham nada, e o Senhor Deus providenciou os meios. Nos mostra como nosso Pai Celeste sabe do que necessitamos, e Ele enviará meios para que possamos passar. Isso é importante. Maria e José sem nada, sendo perseguidos, tendo que ir para outro país, e o Senhor Deus envia aqueles homens com suprimento necessário para mais 2 anos. O cuidado do nosso Senhor Deus. Devemos confiar no Senhor. Mateus traz todas essas verdades das profecias para que possamos confiar no Senhor. Mateus traz todas essas verdades a respeito destes homens para que possamos confiar no Senhor. Aquele a quem estava para destruir também foi destruído pelo Senhor. Isso está no verso de número 19, a partir do versículo de número 19, quando diz: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido Arquileu, que reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Meus queridos irmãos, o nosso Senhor Deus, Ele é soberano, Ele reina e tem o domínio da história nas suas mãos. O nosso Cristo, Ele já veio, todas as promessas dadas foram cumpridas, e todas aquelas que ainda hão de se cumprir irão acontecer. Por isso eu quero trazer com isso essas verdades aos nossos corações. Nem sempre está perto da palavra significa ser crente. Nem sempre ter todo o conhecimento teológico significa servir ao Senhor Deus. mas a atitude daqueles homens em abrir seus cofres para adorar e servir, essa deve ser a nossa atitude diante do nosso Redentor. Fechamos nossos olhos. Ore ao Senhor. Talvez você seja tão religioso, conhece tão bem as Escrituras, mas está tão longe do nosso Senhor. Talvez você seja uma pessoa que tenha todo o conhecimento e todas as respostas teológicas, mas está tão longe do Senhor. Talvez você esteja perdendo a confiança na providência do Senhor, enquanto que o Senhor Deus mandou aqueles homens para suprir a necessidade de José, Maria e Jesus. Confie no Senhor. Oremos. Senhor Deus, todas as promessas que se referem ao teu nascimento foram cumpridas. Isso traz a certeza do nosso coração que tu, ó Pai, tem um controle de todas as coisas, tem um controle da história, tu reinas sobre todas as coisas. Inclina nosso coração a ti, ó Deus. Inclina o nosso coração na tua palavra, para crermos e confiar nela. Senhor Deus, da mesma forma, é tão importante o conhecimento teológico, é necessário, mas que não seja esse o alvo da nossa vida. Teologia sem piedade de nada vale. Como foi a vida daqueles escribas e sacerdotes. Mas nos ajude, como fizeram aqueles magos, ir para adorar, servir e ofertar a nossa vida ao Redentor que nos salvou. Que seja esta a verdade da nossa vida. Assim nós oramos em nome de Cristo, aquele que reina, vive e voltará. Em nome dele e para a glória dele. Amém. Fiquemos